Senhor presidente, senhores parlamentares, eu sou um admirador de longa data do jornalista Jânio de Freitas. Eu vejo no jornalista um espírito firme, uma personalidade. E o desejo de acertar, e me guio muito pelo seu pensamento e da sua coluna. Hoje, o grande jornalista me coloca como um dos autores da sua coluna. Jânio diz que Simão negou a própria história. E que estranha que uma pessoa como o Pedro Simão, sendo quem é, tenha se unido a outros senadores e ido ao Supremo discutir a matéria que está em debate. Meu ilustre e grande jornalista Jânio, sobre essa matéria eu venho debatendo há muito tempo. Inclusive, uma das questões que eu levei ao Supremo é que o Correio Brasiliense publica também hoje, na coluna de Luiz Carlos Azedo, é a proposta que eu levo e que eu venho defendendo de que esse desentendimento entre os três poderes não pode continuar e um diálogo deve aparecer nesse sentido. Realmente, eu não defendo o aumento de partidos políticos. Acho que a cláusula de barreira nas suas devidas limitações devia ser analisada com mais profundidade. O que está acontecendo aqui é um absurdo do uso da máquina governamental. É um grupo a favor do governo? É. Governo dá apoio total, participa das negociações, tem dinheiro do fundo, tem tempo de televisão e ganha mais o ministério. O grupo é de oposição? É de oposição. Não tem o dinheiro do fundo partidário, não tem o tempo de televisão, e pressões em todos aqueles que querem entrar no partido. Agora, fazer isso, levando ao absurdo de uma lei, em que os que alguns dias atrás estiveram todos fechados com o chamado PSD, estejam usando a máquina para impedir o partido da senhora Marina, sendo que no caso da senadora Marina, o caso é muito claro, muito claro. Ela fez milhões, 20 milhões de votos nas eleições. E a tese que tem aí de que a senadora deve ser candidata é de que com a Marina candidata é certo que tem segundo turno. A Marina não candidata, praticamente desaparecem as possibilidades de segundo turno. Eu vim para essa tribuna para criticar, e critiquei duramente, aqueles que tiveram essa posição. Achei ridículo o governo fechar questão em torno de um e fazer força em torno do outro. Ficou mal. Ficou muito mal. Tanto que os próprios líderes e vários parlamentares dos partidos que apoiam o governo discordaram. E no último projeto, inclusive, não conseguiram um voto para aprovar aqui no Senado. Eu defendo e venho insistindo em algo que foi feito no governo do Itamar Franco. É interessante como a gente analisa pouco o governo de Itamar Franco. Além de algumas teses vitoriosas, como o plano real terem feito pelo governo de Itamar Franco, ninguém se lembrava. Só se lembram da desfilante do carnaval que tirou uma fotografia ao lado do presidente, não tão vestida como devia. O Itamar Franco permitiu, e nós criamos, no seu governo, repare, Vossa Excelência, uma comissão composta presidente do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Justiça, procurador-geral da República, presidente do Tribunal de Contas, e eu, modestamente, representando o Senado e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que criou essa comissão, que se reunia mensalmente no gabinete do presidente do Supremo Tribunal, para debater causas da impunidade e onde nós podíamos mudar a legislação para facilitar o combate à impunidade. E se reunia para discutir as divergências que já naquela época começavam a acontecer. De uma Constituição como a nossa de 88, que por falta de entendimento, de lideranças que tivessem firmeza, na maioria dos casos, como reforma agrária e tal, não tiveram condições de pôr uma legislação definitiva. Pelo contrário. Faremos uma reforma agrária assim, 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 parágrafo único, em termos que serão definidos em lei complementar. Existe a fidelidade partidária. Parlamentar que trocar de partido perde o mandato em termos de legislação complementar. E até hoje não saiu legislação complementar de coisa nenhuma. Durante 2 anos essa comissão se reuniu. E posso garantir que durante 2 anos nós não tivemos um tipo de crise entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Eu, com toda a sinceridade, meu bravo Jânio de Freitas, eu estive sempre do lado da minoria. Na ditadura, fiquei na oposição. Quando Fernando Henrique chegou no governo, larguei o Fernando Henrique, a liderança do governo, para me colocar contra. Quando ele mexeu na Constituição para criar a reeleição. Quando privatizaram de maneira tremendamente negativa para a nação brasileira a Companhia Vale do Rio Doce. Então hoje, em que a oposição, o governo tem uma maioria ampla nessa casa e lá na outra, e que eu votei na presidente, no segundo turno fiz questão de votar e declarar, esclarecer e trabalhar pela vitória da presidente, e que durante muito tempo venho elogiando a sua atitude, principalmente no início do seu governo, com relação aos erros e aos equívocos, onde sua excelência demitia, tinha coragem de demitir os que praticassem erros e equívocos administrativos. Vejo agora com preocupação que a nossa ilustre presidente, que está com o Ibope lá em cima, percentual altamente positivo do seu governo, de repente, toma uma série de atitudes que ela não, absolutamente, não tinha o mínimo de vontade de fazer no início do seu governo. Essa é uma das questões. O troca-troca a que chegou a governabilidade brasileira, a governabilidade brasileira se chama troca-troca. Tu bota aqui a tua emenda parlamentar, mas o orçamento não é absolutamente, não vale nada. Agora, eu boto a emenda ali e com o líder do governo eu me proponho a votar isso mais isto e a minha emenda vai ser cumprida e o dinheiro vai ser destinado ao município a quem eu destinei. No meio fulano de tal, e os cargos hoje são distribuídos nesse sentido, fulano de tal em tal lugar, Beltrano em tal lugar, boto lá e tenho apoio do governo para ajudar a minha região. Por isso, senhor presidente, eu acho, com toda a sinceridade, nesse episódio que está chegando à sua reta final, o mensalão, o Supremo agiu muito bem. Me desculpe, extraordinário e brilhante jornalista Jânio de Freitas, mas o Supremo agiu muito bem. Foi a primeira grande... Bravo, Jânio de Freitas. Em que se tem uma medida real, concreta, firme contra a impunidade. O Supremo ali, o Congresso aqui, o Executivo ali, impunidade é coisa que é uma realidade constante. E dizia eu, inclusive, lá na mesa do ministro do Supremo, junto com os colegas, que uma questão, inclusive, que eu dou um mérito muito grande. A maioria dos membros do Supremo foram indicados pelo Lula e pela presidenta. E, no entanto, votaram contra o que o Lula e a presidenta desejavam. Isso soma para o Lula, para a presidenta e para os ministros. Mostra que não foi troca-troca. Muitos pensavam, inclusive políticos, que o fulano foi lá colocado pelo Lula ou pela Dilma a pedido do senhor fulano de tal, da esposa do presidente, a pedido de não sei lá quem. Claro que na hora votaria do lado do governo. Não é o que aconteceu. E isso é importante. E isso deve ser respeitado. Agora, nessas questões, nas dúvidas que podem vir a existir, esse Congresso que às vezes leva anos e anos para votar um projeto de lei, e de repente vota num dia, como aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, um projeto de emenda constitucional determinando que o Congresso pode anular decisões do Supremo. Eu acho que isso, no mínimo, era matéria a ser debatida, analisada. A ter uma comissão, que nem ao que eu me referi no governo Itamar Franco, que nós tínhamos. E não criar essa série de rusgas e esses incidentes que foram criados. Eu acho muito bom que os presidentes da Câmara e do Senado foram ao Supremo e buscaram o diálogo. Eu acho muito bom a decisão do presidente da Câmara determinando que a matéria não irá para plenário antes de um entendimento amplo. E acho bom que os parlamentares do Senado tenham ido lá no Supremo para mostrar o pensamento, a palavra e o sentimento dessa casa. Fizemos o que deveríamos fazer. Deliberamos como devíamos deliberar. E foi amplo e respeitoso o diálogo, que eu reconheço merece o maior respeito de todos nós. Foi realmente democrático. Foi realmente de entendimento. E se sentiu ali a vontade ampla e total de se encontrar uma fórmula que fuja do confronto, mas que seja o início de um diálogo aberto e franco e construtivo. Eu gostei e gostei muito. Meu amigo Jânio de Freitas fora a busca da intriga e do confronto e não sei mais o quê. Eu creio que os meus colegas que tomaram a iniciativa também não teriam feito o que nós fizemos. Mas acho que fazendo como foi feito, e desde que se soube que isso seria feito, nós ajudamos a construir, a somar, para que essa crise seja resolvida. Espero que seja. Hoje termina o prazo dos réus do Mensalão apresentarem as suas defesas. E a partir de amanhã, corre o prazo para que o Supremo decida sobre as defesas apresentadas por cada um dos réus do Mensalão. O debate será amplo e eu confio no Supremo. Eu confio. Confio de que na amplitude do debate chegaremos a uma conclusão realmente positiva sobre essa questão. Eu já disse e repito, nessa questão o Supremo se saiu muito bem. Mereceu o aplauso de toda a sociedade. Eu diria até que o Supremo viveu o momento mais aplaudido de todo o tempo que eu me conheço, gente. O Congresso não viveu bons momentos. Porque a CPI do Cachoeira foi um fiasco. Foi um dos momentos mais depressivos que eu conheço na história desse Congresso. E no final da semana, quando os jornais de manchetes publicavam que o senhor Cachoeira era detido porque dirigindo, parece que embriagado, não quis submeter ao teste que a polícia impunha. E foi recolhido até resolver a questão. A polícia de trânsito teve mais força em fazer qualquer ato do que a CPI do Congresso Nacional, que foi absolutamente um zero à esquerda. Eu acho muito negativo. Não digo negativo, mas muito estranho que hoje, 2 de maio, nós já estejamos em plena campanha para a presidência da República. A presidenta tem 2 anos de governo.